olhando para esse serviço que Caxias já tem, olhando para as casas de passagem que o município tem também, né? Nós contamos aí no município com 3 casas de passagem. E até setembro, com a super, né, com o super apoio da Mitra Diocesana e com a Hospitalidade Solidária, nós nos juntamos na, né, e pensamos o que, que a gente podia fazer e quem precisava chamar aí para ser parceiro. Então, essa força-tarefa Unidos contra o Frio, que carinhosamente a gente intitulou esse nome, né, conta aí com a Fundação de Assistência Social, com os seus serviços, conta com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Segurança Pública, né, a partir da Guarda Municipal da Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, com a Segurança Alimentar e o Restaurante Popular, com a Secretaria de Saúde, com o Consultório de Rua, com a SAMU, Secretaria de Trânsito, com 2 equipes aí, né, organizou 2 equipes para fazerem rondas à noite, auxiliar na abordagem, a Hospedagem Solidária, né, que é da Pastoral de Pessoas em Situação de Rua, Fundação Caxias, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, o 12º Batalhão da Polícia Militar, Mão Amiga, a Instituição Damas do Bem, né, o Grupo Damas do Bem, que é do Recreio da Juventude, e a partir desses, muitos outros movimentos e muitos outros grupos e pessoas se juntaram conosco aí nessa super força-tarefa.
E só para a gente também entender um pouco desse trabalho, né? Você até falou, aí citou bastante secretarias, né, que ajudam nesse trabalho, nessa força-tarefa, mas entender o papel de vocês, como é que é esse trabalho nas ruas, essas abordagens, como é que vocês fazem?
A gente tem no município 140 vagas, né? Com as 3 casas de passagem, nós temos 140 vagas de acolhimento. Com a Hospedagem Solidária, até setembro a gente conta aí com 175. Mas nessa semana, com essa super força-tarefa, nós conseguimos aumentar as vagas de acolhimento institucional de 175 para 252 vagas. Né? Então essa foi uma ação da força-tarefa, ampliar a abordagem, ampliar as equipes para rondar de ronda na madrugada, né, para oferecer também o acolhimento institucional, se as pessoas quisessem, nós levaríamos até o local, né, a questão, o próprio consultório de rua também circulou, nos auxiliou, foi dado cobertores para quem não acessava, não queria, né, não aceitava ir para o acolhimento, e aqui eu acho que cabe também a gente poder reforçar e explicar para a comunidade que nós temos as nossas limitações, né, com as pessoas em situação de rua, elas precisam aceitar, elas precisam querer ir para o acolhimento. E quando essas não aceitam, né, elas têm o direito de ficar na rua. Mas aí, nessa super força-tarefa, então, essas receberam cobertores, receberam agasalhos, né? E o consultório de rua também está vacinando as pessoas em situação de rua que ainda não tinham recebido a vacina.
E vocês têm ideia, assim, pelo menos mais ou menos, de quantos moradores de rua vocês ajudaram, acolheram ou pelo menos fizeram alguma intervenção?
Isso, a gente tem médias por noites, assim, né? Na noite de terça para quarta, sobraram 51 vagas, né? Então, a gente acolheu aí, dá para dizer que 201 pessoas, né? Na primeira noite. Na segunda noite, sobraram 58 vagas. Curiosamente, a noite da neve, né? O dia, a noite mais fria, a noite que nevou. E nessa última noite que passou aqui, sobraram 41 vagas nas nossas casas de passagem aí com a Hospedagem Solidária. Também é importante a gente ressaltar que o pessoal fala muito da questão dos animais, né? Que um dos motivos seriam porque não se acolhe os animais. Nas nossas casas de passagem, os animais também são acolhidos, né? Inclusive aí, as casas de passagem no seu plano de trabalho, elas têm uma verba para vacinação, para alimentação dos animais, né? A Hospedagem Solidária tem como regra não acolher, mas isso não é um problema, porque aí se a gente tem a pessoa em situação de rua que tem um animal, a gente encaminha para uma casa que se aceita, né? E mesmo assim, sobraram vagas.
E só para a nossa audiência, claro que a gente entende, conhece também a estrutura, né? Por conta aí das entrevistas que a gente sempre faz aí com vocês, mas nesse momento, né? Por conta desse frio intenso, vocês mudaram um pouco a estrutura? Qual serviços vocês oferecem para esses moradores que vão se abrigar, né? Na Hospedagem Solidária ou em outros locais?
As casas de passagem, elas têm, né, além ali de uma cama de acolhimento, banho, alimentação, café da manhã, almoço, janta, eles têm acompanhamento com a psicóloga, com a assistente social. Na Hospedagem Solidária, a hospedagem, o horário da hospedagem é das 7 da noite, né, até após o café da manhã. Nessa força-tarefa, a hospedagem está aberta durante o dia também. Então, eles tomam café da manhã, passam o dia, almoçam no restaurante popular, e aqui uma parceria bem importante, né, com a segurança alimentar e com uma amiga aqui, que é a parceria que executa o restaurante popular. Então, o restaurante popular aumentou a oferta de alimentação ao meio-dia, porque a hospedagem e o restaurante popular ficam bem próximos no bairro de Lourdes, né? E o pessoal pode passar o dia na hospedagem solidária também. E aí, uma série aí de voluntários e a nossa equipe se reestruturando também para poder atendê-los durante o dia.
E também chamar a nossa audiência aí para ajudar, né? Porque a gente sabe que a comunidade aqui de Caxias do Sul pode ajudar, né? Os moradores de rua por meio de doações, né?
Isso, a gente pede que as doações, né? Nós contamos aí muito com as instituições parceiras, a Fundação Caxias, que é a responsável pela campanha do agasalho, né? Que teve uma boa campanha do agasalho, o pessoal relata que teve uma boa campanha do agasalho, é a nossa parceira aqui também. Então, é quem arrecada as doações e é quem distribui também, né? Se o pessoal quer doar roupa, quer doar cobertores, pode doar para a Fundação Caxias, pode doar alimentos para o Banco de Alimentos, também são os nossos parceiros aqui, né? E vários outros grupos fizeram doações e acabaram se vinculando a nós também, acabaram ofertando para essa força-tarefa.
E já para a gente ir finalizando aí a nossa entrevista, Catiane, falar a respeito, né, do futuro, esse grupo, essa força-tarefa vai permanecer por quanto tempo?
Olha, a gente até brincou assim, né, entre nós, eu até fiz uma provocação que a gente acabou se juntando por um momento de crise, né, mas que esse momento de crise possa ser uma oportunidade para a gente constituir esse grupo em várias outras situações. Essa força-tarefa só permanece no final de semana, não combinamos um fim, né, vamos deixar os dias passarem, assim, estamos organizados para a semana que vem também, vamos ver como as coisas vão, mas a ideia é que esse grupo permaneça, se fortaleça, e inclusive a gente vai estar aí, estamos estruturando um comitê intersetorial para trabalhar com pessoas em situação de rua, podendo contar com diversas secretarias e vários outros parceiros. Formalizar isso, que já é uma política nacional, as Caxias aderir essa política nacional com esse comitê.